Bolinha da Semana. Toda terça-feira, um assunto novo para você pensar. Os alvos são as crianças.
Se a gente for parar para pensar, esse processo todo que envolve a chamada guerra cultural, seja sob a perspectiva da interseccionalidade, o combate ao pensamento crítico, né? Ao senso comum, que é visto com muito maus olhos por essa turma, é um buraco, isso tudo é um buraco sem fundo. Esse infinito aí de sentimentos negativos pode ir desde a crítica aliados, né? Vamos dizer, uma estrela hollywoodiana woke, super woke, que de repente vira opressora e maldita, até a lógica de que não se pode finalizar. Não pode existir o fim dos combates, porque o fim do combate da guerra cultural faz desaparecer os líderes, até inclusive os públicos também, em que essa guerra está focada. Esses líderes não querem desaparecer, esses líderes precisam de espaço de mídia, eles precisam de audiência, eles gostam, curtem muito essa posição de liderança. Então, destruir a guerra cultural significaria basicamente acabar com o emprego desses líderes, tá? Eles ganham muito dinheiro nisso, vai por mim. Portanto, se há pouco tempo atrás a gente estava falando de lutas naturais por direitos, como questão racial, né, e dos direitos das mulheres, quanto mais esses poços vão secando, quanto mais os direitos são conquistados, mais poços têm que ser abertos para manter a máquina trabalhando. Não é de se estranhar, então, que a cada momento apareça uma nova causa seja incluída como importantíssima. E não são, em muitos casos, causas, mas temáticas, melhor assim. Depois de mulheres e negros, então, por exemplo, por que não gays? E por que depois não gordos? Ou seja, a coisa vai tomando cada vez mais um caráter focal, muito específico, cada vez que um grupo de demandas acaba sendo atendidas de um modo geral pela sociedade. As demandas justas são atendidas pela sociedade. Vamos dizer assim, mulheres são 50% da população. Faz sentido que elas não votem? Não, claro que não. Faz sentido que elas não estudem? Claro que não. Então as grandes causas, essas sim, acabam sendo assimiladas pela sociedade com muito mais facilidade. E assim que esse grupo, vamos dizer, começa a alcançar seus direitos, a fila anda. Então é bom que o próximo grupo se apresente, tá? Mais ou menos nesse esquema. Novamente, então passou a história das mulheres? Faz sentido que os negros não possam votar? Claro que não. Faz sentido que tem que ter espaços separados dentro da sociedade? Direitos diferenciados dentro de uma mesma sociedade? Evidentemente que não. Então reparem ainda, por favor, que existe uma cronologia nisso tudo. E eu não estou falando até aqui, nesse momento até aqui, de uma conspiração ou coisa do mal, tá? Antes, mulheres, negros, tá? Eram as primeiras grandes lutas em favor dos direitos. Depois, os gays já apareceram com suas respectivas reivindicações lá para os anos 70 ainda, tá? Quando o pessoalzinho woke acha que tá brigando hoje, a coisa é muito mais antiga. A história lá de Stonewall, que é o marco inicial do movimento gay, é de 69. Portanto, mais recente que o feminismo, ainda assim, tá? E se a gente for pensar, o feminismo lá no comecinho, com as sufragetes lutando pelo direito ao voto, no começo do século XX, e depois os movimentos gays, e depois os movimentos negros, que em 55 já estavam vendo lá a Rosa Parks subir no ônibus, aquela coisa toda, em 68 a morte de Martin Luther King, são coisas antigas, né? Portanto, movimentos muito mais maduros. E até aí, gente, tudo de bom, igualdade entre indivíduos, uhul, é isso mesmo, igualdade. Mas também o movimento gay, com o passar do tempo, foi tendo suas vitórias e mesmo os gays foram sendo mais aceitos pelas sociedades, o que significa, é só dar uma cheirada aí, né, para perceber que está na hora de criar novidades. A causa, o poço, estava secando. E sendo um grupo mais aceito, isso também gera problemas conceituais, olha que interessante. Veja que para um interseccional radical, vamos chamar assim, militante, um homem ou mulher branca, cis, gay, ou seja, cis no sentido de que um gay que se comporta com homem, o homem que se comporta com homem, mulher que se comporta com mulher, né? Ou seja, o cis, os gays cis, então, já não são tão considerados assim, mais como tão minoria, olha que interessante, né? Portanto, eles já foram, vamos dizer assim, assimilados pela cultura tradicional, patriarcal, sei lá, qualquer bobagem dessa. Portanto, com essa turma, eles acham que eles não podem contar mais. Ah, não, essa turma já tá café com leite, não quero mais essa turma não, para brigar. Aí então, gente, estando esses, vamos chamar assim, esses de guarda-chuvas, essas grandes populações já resolvidas, então foi a hora que começou tanto a se falar mais de outros grupos, como também a se encontrar novos problemas, tá? Vamos chamar assim de problemas conceituais. Foi a hora em que a gente começou a ouvir falar das outras fobias de grupos menores, vamos chamar assim, tipo gordofobia, transfobia, islamofobia, principalmente depois do 11 de setembro, e por aí as outras tantas fobias. Como sempre, as fobias teóricas baseadas no tal do manjado esquemão do opressor oprimido. Tá, já recortamos então a sociedade por sexo, por raça, por religião. Então, que tal por idade? Isso. Ora, vamos lá, vamos procurar novas segmentações de público woke, tá? E tem, por exemplo, o ageísmo, né? O ageísmo é o quê? É problematizar as coisas relacionadas com idade. É, mas o ageísmo está muito mais ligado à questão dos idosos, e os idosos não são muito afim desse papo. Quem mais tem relacionado dessa segmentação aí de idade? Pô, tem as crianças, gente. Tá na hora, então, de começar a mexer com as crianças. E aí, meus amiguxos, a coisa começa a ficar mais complicada e começa a me incomodar um pouco mais. Olha, vamos ser bem franco, as novas gerações não são mais progressistas, né? Por falta de espaço, desculpe o termo progressista, para quem não gosta, algumas pessoas reclamam quando a gente fala em progressismo, mas é o nome que se estabeleceu, tá? Vamos deixar bem claro, com a formação educacional que é recebida por todo um período escolar e depois na faculdade, universidade também, essas gerações recebem, não é de se estranhar que isso tudo que a gente tenha falado anteriormente não esteja acontecendo, tá? É quase um processo natural. O cara que perde tempo discutindo qual tipo correto de macacão de piloto da Força Aérea Americana é ideal para mulheres grávidas, sendo que mulheres grávidas não podem pilotar aviões militares na Força Aérea Americana, né? E eu não estou inventando essa história, tá? Eu não estou exagerando. Pô, se eu sou ainda bom, eu fico exagerando. Não, não. Isso aí é uma conversa aí forte nas redes sociais por esses dias. Então, voltando. O cara que perde tempo com isso não começou com esse tipo de pensamento por acaso. A gente está falando de um longo processo até que o sujeito chegue a esse ponto e seja, inclusive, aplaudido por parte da sua mesma religião, pelo mesmo dogma. Em outras palavras, se uma geração inteira foi educada dessa forma, a culpa, eu sinto muito dizer, é da nossa geração. Nossa, aqui estou falando da média de idade aqui do nosso, da turma do Saindo da Bolha, que deixou essa coisa correr solta demais, sem fazer nada. Essa turma está só agindo, esses mais jovens estão só agindo de acordo com o que foi ensinado para eles durante anos e anos e anos, tá? Mas, como eu estava falando, se o ageísmo gera muita conversa para idosos, o mais preocupante mesmo acaba sendo quando os olhos dessa moçada aí, interseccional e etc, se vira para a molecadinha. É pior, e até para os recém-nascidos. A ideia inicial desse programa começou com a história que vocês devem ter acompanhado de que aquele gambazinho lá, o Pepe Le Pew, o desenho animado, é bem antigo, né? Ele é muito antigo, tô falando, eu acho que dos anos 50 ele foi cancelado. Isso, por que cancelado? Porque o gambazinho dava sempre em cima da gatinha. Que coisa mais estranha de ficar discutindo. O gambá tinha aquele sotaque francesado, a gatinha, pelo que eu me lembro, não falava nada, ela era mudinha. E era um desenho engraçado, porque a gatinha tinha horror a ele e ela surrava o gambá de tudo quanto é jeito. E ele estava sempre lá no pé dela. Isso, na cabeça do progressista, é ensinar assédio sexual para as crianças. Isso, gente, lá atrás, na época do feminismo de segunda onda, que se fala muito, era muito legal, porque mostrava que a mulher tinha direito de se defender. Tá? Então, assim, olha como muda a coisa de cabeça para baixo. Se você pega lá para trás, a mulherada fala o seguinte: eu quero ter direito a fazer o que eu quiser e me defender do jeito que eu achar possível. E E ela enchia ele de porrada. Portanto, era uma lição positiva lá atrás e agora virou ensinar assédio sexual para criança. Agora, olha que engraçado isso. E a gente já falou disso em episódio anterior sobre aquele filme Cuties, tá? Da Netflix. A gente fez um episódio específico sobre isso. Não sei se... Eu acho que foi um 200. Assim como a gente não acredita que um jogo, um videogame de temática violenta crie crianças violentas, a gente também não acredita que um filme como Cuties faça a pessoa, aspas, virar pedófila, tá? Ou que um personagem gay, sei lá, do Will & Grace, transforme todo mundo em gay, ou que a missa do Padre Marcelo transforme todo mundo em católico, certo? Então, agora pensando pelo lado com a cabecinha progressista, se tem um programa do Padre Marcelo e nem todo mundo vira católico, e se tem programas de conversa de um personagem gay, tipo Will & Grace, e nem todo mundo vira gay, por que diabo o desenho de um gambá com um gato vai fazer as crianças virarem assediadoras? O problema é, precisa de lógica nesse raciocínio? Não, não precisa de lógica. Essa lógica é totalmente descartada. Para completar ainda, esse mês agora a Disney Plus retirou do ar 4 das suas atrações mais clássicas aí da seleção de programas infantis. Viraram programas adultos, tá? Pela mesma razão. A criança vai ver e virar alguma coisa, tá? Então vamos lá, numa tacada ela tirou o desenho do Dumbo, eu acho engraçado, por questões de racismo, gente, porque os corvinhos do desenho do Dumbo são pretos, ora, tinha que ser, né, eles são, todo corvo é da cor negra, opa, da cor preta, e porque eles principalmente na versão original em inglês tinham um sotaque meio sulista e eles são meio malandrões e tal, logo isso tudo, esse pacote de referências visuais é racista. Aí eles aproveitaram e tiraram quem do ar também? O Peter Pan. E por quê? Meu Deus. Ah, porque tem uma cena que ele tá ao lado de um chefe indígena que tá fumando cachimbo. E isso é depreciativo aos nativos americanos. Claro, porque os nativos, sei lá, não fumam. Não sei, não entendi. Aí aproveitaram também e tiraram o filme A Família Robinson Suíça. Ai, ai. Porque os piratas, que o próprio filme não diz de onde eles são, são estereotipados, mas é claro que os piratas são estereotipados, aliás, pega os filmes mais modernos de pirata, todos eles são estereotipados, então foda-se que mensagem isso dá, né? Não faz menor sentido, olha isso, eles consideraram que esse tipo de informação leva a uma percepção de ameaça estrangeira, ou seja, xenofobia. Pirata estereotipado é igual a xenofobia. Você vê um filme de pirata e se torna xenófobo. Não é fantástico? É uma baita correlação. E por fim, daí tiraram também aquele desenhinho dos gatinhos lá, os aristogatas, porque tinha gatos siameses que podiam passar impressão ruim dos em relação aos asiáticos. Sério. Então essas 4 atrações viraram adultas, tá? Talvez os adultos nem consigam assimilar isso tanto e fiquem chocados. Repara uma coisa. Jesus. Se o vilão de qualquer dessas animações ou filmes for um americano, um homem branco, talvez uma mulher branca, tudo bem. Porque existe uma visão clara que tudo quanto representa o próprio americano, seus costumes, seus valores, sua aparência física representa o mal. Então, tudo bem ele ser vilão. Mas se houver a mais sutil suspeita de que tem alguma coisa estranha aí fora do padrão cultural americano, até mesmo fumar o diabo do cachimbo, aí, gente, aí não pode, tá? Aí é feio. A bem da verdade, isso é mais um plano de médio prazo de cancelamento definitivo, tá? É queima de livro. Basicamente, é uma forma de queima de livro. Sem acesso, as crianças, que são a principal fonte de recurso para esses filmes, vão fazer o quê? Vão fazer com que, com o tempo, Peter Pan desapareça, vai embora. As crianças não vão ver mais o filme, né, do Peter Pan, então quem é que vai querer comprar a lancheirinha do Peter Pan? Sem renda de licenciamento, esse tipo de produto não existe. E pior, se eu sou dono de uma loja e costumava oferecer a lancheirinha do Peter Pan, eu ainda corro o risco de aparecer, sei lá, nas redes sociais com um monte de chato de cabelo azul gritando na minha porta, protestando, e aí o empresário vai fazer a conta de cabeça lá. Bom, o que, que vale mais a pena? Eu ganhar de margem de lucro $300 por mês, por ano em lancheirinha do Peter Pan, ou ter que mobilizar no caso de uma crise de opinião pública? E aí ele corta, tchau mesmo. E e acabando o dinheiro, acabou Peter Pan. Mas olha que interessante, esse é o processo. Vamos comprar a narrativa, tá? Vou comprar aqui, que a narrativa do Dumbo ser um filme racista é verdadeira. Se é tão racista assim, por que então que eles ainda permitem vender para os adultos? Certo? Eles não são pudicos? Eles não são os reis dos valores? Então, mas é que por enquanto dá dinheiro. Então é o que a gente falou lá atrás, no capítulo lá do episódio da Critical Race Theory. A Coca-Cola pode achar você racista, mas ela não vai querer parar de vender produto para você enquanto puder, certo? A loucura de tentar acessar as crianças se dá tanto pelo lado da censura, que é isso que nós adultos já estamos sentindo há algum tempo, e agora nós estamos vendo as crianças serem censuradas também, como pelo sentido de manipulação de informações para crianças também agora. Por exemplo, resultado de eleição. Hã? Tá duvidando? Vamos lá. Em outubro do ano passado, o canal infantil Nickelodeon fez o que toda criança adora quando assiste TV. Uma campanha presidencial, certo? Crianças devem vibrar muito com campanhas presidenciais. Obviamente que não. E claro, como a Nickelodeon é uma empresa da Viacom CBS, eles tinham um candidato preferido deles, que era o Joe Biden. Só que, para tristeza do canal, o Trump tomou a frente na disputa. Que saco, essa a gente não contava. Então, é lógico que estão na bolha deles, né? Então, como todo bom democrata, chegou a hora de dar um fix, dar uma consertada na situação. O canal alegou que houve interferência de bots do Trump. Vocês conhecem essa história, né? Já deve ter ouvido alguma vez. Pera, bots do Trump. E descontando os votos desse bots, que eles tiraram na medida que eles quiseram, por incrível que pareça, veja, meninos, o Biden acabou ganhando. Que surpresa, certo? Então a mensagem para a criançada é mais ou menos essa. Olha, meninos, nós somos a mídia, desde pequenininho, acostumem-se com isso. Nós somos a mídia, a gente fala o que quiser e ganha o candidato que a gente decidir. Tá bom, Lenê? É isso aí. Agora cala a boca e continua dando dinheiro para a gente, consumindo nossos produtos, senão eu te cancelo. Mas não é só isso. Essa foi uma semana incrível. Essa semana também teve o cancelamento dos livros do Dr. Seuss, que são basicamente livrinhos que a mamãe lê na cama para criança, ou que criança usa para aprender a ler. Aqueles livrinhos, ilustração gigante, textinhos pequenininhos, sabe? Duas linhas por página, aquela coisa toda, bastante ilustração. Para vocês terem uma ideia, o famoso Dr. Seuss, ele morreu em 91, tá? Em 91, ou seja, de 91 nós estamos em 2000, há 20 anos o Dr. Seuss saiu do ar, morreu, e a coisa vem correndo normalmente, e os livros são muito mais antigos, portanto, são vários livros, e nunca foi problema. Agora, 20 anos depois da morte dele, virou um problema. Para vocês verem também a quantidade de livro que se vende desse sujeito, não é mais, né, dessa empresa, tirando o Michael Jackson, ele foi o segundo colocado em royalties de uma pessoa não viva em 2020. Tá? Vende para um cacete. É a mesma coisa que pegar, então, se você ficar bravo com o Dr. Seuss, é ficar bravo com, sei lá, menino maluquinho aqui no Brasil. Achar alguma coisa para cancelar o cara. Ah, na verdade, deixa eu só corrigir aqui. Estou chamando de cancelar. Sentindo que a obra do Dr. Seuss tinha um alcance tremendo, e tem, obviamente, a empresa, então, já se trata de uma empresa, né? Decidiu chamar pessoas da academia e outros lacradores em geral para analisar todos os livros deles para ver se não estavam ofendendo ninguém, tá? Então, uma iniciativa própria. E num esforço enorme, tá? Eles conseguiram achar alguns livros que tinham coisas ofensivas, tá? Esses livros não vão ser mais impressos. E olha, gente, o nível de paranoia lacradora das Big Techs. O eBay já avisou que vai proibir a venda desses livros, que vão ser suspensos pela editora. Porque, claro, o valor desses livros, a partir do momento que eles deixam de ser impressos, sobe bastante como para colecionador. Então, como haveria uma demanda dentro do eBay, o eBay, não, são livros, sei lá, racistas, então nós vamos cortar eles também. Então, o eBay cortando livrinho infantil, tá? Esse é o nível da paranoia que a gente tá. Mas se eu sair da bolha, que porra pode ter num livrinho desse? Então, gente, a gente achou dois dos cinco livros, deu uma olhada, e de fato é uma coisa muito, é uma coisa muito preocupante. Ficamos horrorizados, tá? O Rogerão tá escovando o dente faz 4 dias sem parar, só de ter olhado isso aí. Sério, em um deles tem uma ilustração, vamos dizer assim, de um chinesinho, tá? O chinesinho, ele tá usando aquele chapéuzinho cônico, sabe? Eu acho que até hoje você vê assim, vietnamita, que é aquele que parece um abajurzinho, e ele tá correndo, além de usar esse chapéuzinho, com um kimoninho lá e um potezinho com dois palitinhos do tipo. Ou seja, eu sei que ele é um chinesinho porque ele tá com palitinhos chinês na mão e com um chapéuzinho chinês na cabeça. É isso, tá? Essa é a parte muito ofensiva, racista, que foi percebida por alguém que a representação de um chinesinho de 40, 50 anos atrás com roupas típicas é ofensiva. Tá? Esse é o primeiro grande baque que a gente sentiu. No outro livro, a questão é bem mais grave. Tá? Nossa, terrível. É uma ilustração de um nativo africano, não estou falando afro-americano, estou falando africano na África. Imagina, na época esses livros foram escritos, tá? O continente, obviamente, muito mais primitivo, e eu não estou justificando nada aqui, porque é uma ilustração simples, onde tem dois rapazes, dois homens negros que estão carregando alguma coisa, eles estão descalços e eles têm um penteado, assim, como se fosse uma chuquinha na cabeça. É isso aí, tá? Descalço de chuquinha é ofensivo, é racista, tira do ar. Pois esses são os pecados que a própria editora resolveu se autocensurar, assim como no caso da própria Disney, que se autocensurou também. E eu fico pensando, no caso do Dr. Seuss, o coitado do velhinho lá escrevendo seus livrinhos para criancinhas durante décadas, deve estar lá no, sei lá, onde ele está no céu, muito deprê, pensando, cacete, a minha família, para ficar bonita na fita, preferiu me chamar de racista, né? Basicamente é isso. Olha, perdoe meu pai, ele era racista, então vou tirar esses livros dele do ar. Mas não pensem vocês que só livros infantis podem tornar uma criancinha em fase de aprendizado, de leitura, em pequenos ativistas, vamos chamar assim, de supremacia branca. Não, miguxos. Senhoras e senhores, a coisa é muito pior. Repararam que a idade está baixando, né? Primeiro as crianças assistindo Família Robson Suíça. Não, pare com isso. Depois os livrinhos do Dr. Seuss. Não, parem com isso. Pois bem, qual é a característica de todo lacrador profissional? Reloginho para vocês. É achar algo mais lacrador do que foi achado até aquele momento, certo? Mais surpreendente, mais absurdo para ser problematizado. Pois acharam. O Departamento de Educação do Estado do Arizona desenvolveu um material para encher o saco dos pais que hoje têm alguma relação com aquele órgão público. Por exemplo, você tem um filho na escola, logo é um pai que pode ser abordado caso tenha um neném em casa. Então, o que eles dizem? Eles prepararam um material mostrando que crianças a partir de 3 meses, certo? Vou repetir. Crianças a partir de 3 meses podem começar a desenvolver suas características racistas. Crianças de 3 meses, claro, sendo brancas. Porque isso é difícil, viu? Porque a partir de 3 meses, a criança começa a se identificar com o rosto daqueles que tomam conta delas. Aliás, opa, peraí, eu tô sendo lacrador aqui, sinto muito. Reparou que eu falei? Eu falei, criança, como é que é? Reconhecer aqueles que tomam conta delas. Não é reconhecer quem toma conta, é reconhecer os pais, tá? Essa expressão de quem toma conta já é lacradora, tá? Então, Jesus, o Rogerão vai ficar uma onça comigo, então tá. Vou repetir, a partir de 3 meses, as crianças começam a se reconhecer a partir da fisionomia dos pais, tá? Mas enfim, sim, evidente que uma criança de 3 meses começa a se reconhecer na face dos próprios pais. É evidente, se você pegar um ganso, por Deus, não estou exagerando, se você pegar um ganso na hora do nascimento e cuidar dele, ele vai achar que você é a mãe dele até o fim da vida dele. Isso não tem absolutamente nada a ver com racismo. Mas enfim, sei lá que a anta que escreveu esse material quer que o pai ou a mãe de uma criança de 3 meses entenda que você vai falar com ela sobre racismo e que isso vai ser bom, porque isso vai mudar o viés dele. Meus queridos, meus miguxos, criança não consegue controlar o esfíncter com 3 meses e vai entender uma conversa sobre racismo. Não vai. Agora, o mais estranho de tudo isso, se é que é possível, veja, uma criança não tem inteligência suficiente para definir se o Dumbo é um desenho racista e pode absorver essa visão, certo? Certo. Ela não tem compreensão suficiente para entender que o chinesinho correndo com palitinho na mão cria um padrão de discriminação. Certo? Certo. Então me expliquem, meus caros, como que essa criança completamente imbecilizada, e eu concordo que crianças pequenininhas são imbecilizadas, vai poder definir o seu gênero a partir de 3 anos de idade, eventualmente, se ele quer ser homem ou mulher. Você não pode comprar um cigarro nos Estados Unidos com menos de 18 anos. Você não pode dirigir até 16. Você não pode votar até 18. Tudo isso porque você não está suficientemente pronto para essas decisões. Concordo. Mas aos 3 anos de idade, a criança sabe decidir o gênero dela. Tomar uma decisão dessa para o resto da vida dela. Tá? A gente já passou por esse tema em mais profundidade em uma bolinha, bolinha 12, lá de outubro de 2019, faz tempo. Quem não viu, vale a pena. Pois bem, nesse episódio a gente mostra que tem estudos que comprovam que os casos de disforia de gênero, que é isso que está acontecendo com a criança, na sua maior parte, grande maior parte, eles se resolvem sozinhos no final da adolescência. A criança está em dúvida, vai chegando no final da adolescência, ela... Não, eu sou homem mesmo, tá? Posso até ser gay, posso até ser lésbica, mas eu não sou do sexo oposto. Tá, então a disforia de gênero ela se resolve na grande maior parte quando termina a adolescência. Ou seja, se você for atrás do que o seu filho ou sua filha está dizendo e ouvir cegamente tudo que ela falar hoje, achando que está sendo um pai super legal, muito provavelmente você vai ter feito uma enorme cagada. Porque quando chegar aos 17 anos, ela vai olhar para tua cara e falar assim: por que que você me deixou fazer isso? Por que você me deixou tomar hormônio? Agora já era. A transição inversa é muito mais complicada. Pior ainda, se estiver envolvendo algum tipo de cirurgia, vai deixar marcas para o resto da vida, porque a transição inversa é péssima. Sabendo disso, aliás, mesmo sabendo disso, a nova secretária da saúde americana, indicada pelo Biden, aquela que é trans, tem um plano muito, aspas, interessante em mente. Ela quer aproveitar as crianças sem pais e que demonstram interesse em mudança de gênero e acelerar esse processo. Isso porque, veja, a criança não está sob a guarda dos pais, e sim sob a guarda do Estado. Então logo eles podem brincar de papai legal, de mudanças de gênero, de sexo, seja lá com essa altura, sem problema nenhum, sem nenhuma interferência. Pais atrapalham, entre aspas, esse tipo de decisão. Então, gente, pobre das crianças que estiver na mão do Estado e pobre das crianças que estiverem na mão de uma irresponsável como essa nos próximos 4 anos nos Estados Unidos. Portanto, a lógica, que eu confesso assustadora no momento, é baixar a fase etária da guerra cultural, impactando não apenas os jovens estudantes dentro das escolas públicas, e sim dentro da casa dos pais, ainda sobre a guarda deles, basicamente, a partir do nascimento. Até porque a gente gosta muito de vocês, tá? Eu fui sorteado pelo grupo, muito obrigado, para assistir uma série da Netflix, para fazer, vamos dizer assim, uma imersão sobre esse tema. E olha que funcionou, tanto que eu falei bobagem lá atrás, chamei de, sei lá, guarda, não sei o que, em vez de pai. O seriado chama Grand Army, isso, Grand Army. E eu recomendo, de verdade, eu realmente recomendo que vocês não assistam, tá? Mas a ideia foi ver um pouco do ambiente de uma escola americana, do tipo daquelas charter schools. E olha, gente, se o ambiente for aquele mesmo, ou pior, se o ambiente for metade daquele que é representado nesse seriado, não tem como o moleque não sair lá de dentro danificado. Essa é a expressão. É lacração em cima de lacração, em cima de lacração, em cima de lacração. É terrível. Mas é aquilo, são jovenzinhos, né? Me dói muito quando aquilo que nunca fez mal pra ninguém, como assistir, por exemplo, Peter Pan, que aliás eu nem lembro direito de ter assistido, acho que nem assisti porque eu achei bobinho na época, eu era criança, achei bobinho, hein? Imagine. Hoje seja considerado material ofensivo. Hoje ainda, nesse espírito, o nosso quinto elemento canadense passou um tweet do Matt Walsh pra gente que serviu que nem uma luva pro fechamento desse programa. Eu vou ler esse tweet literalmente, tá? Aspas aqui. As palavras, o texto é do Matt Walsh. Se você acredita que homens podem ficar grávidos, B, que as mulheres podem combater nas Forças Armadas tão bem como os homens. Isso é dentro daquele assunto que eu comentei lá do macacão para grávida. E C, que bebês na barriga das mães não são seres viventes? Então, você é membro de um culto religioso. Tudo bem, você é livre para estar dentro de um culto. Mas não chame isso de ciência. Isso é doutrina, não é ciência. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma bolinha. Estamos quase chegando lá numa data comemorativa de bolinhas. A gente, como sempre, pede. Então, vamos lá. www.saindabolha.com.br. Por favor, cliquem no botão Follow this podcast ou sigam a gente pelo Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts. Hoje tá ruim, hein? Google Podcast também. A gente também colocou lá um botzinho no Facebook para quem quer seguir a gente por lá e não está sendo avisado nunca. Peço encarecidamente para vocês, quem segue a nossa página no Facebook, clique no botão de mensagem. Vai aparecer um botãozinho lá na sua caixa do Messenger e você clica nesse botãozinho, automaticamente você está cadastrado para receber todas as atualizações que a gente fizer em relação aos nossos programas. Faz isso lá para a gente, por favor. Finalmente vou passar também o nosso Telegram. Vamos lá. bit.ly/Telegram, hífen bolha. bit.ly/Telegram. Hífen bolha. Mais um recadinho. Dá share nas redes sociais, por favor, que estão deixando a gente muito quietinho por aí afora, tá bom? Um grande abraço para vocês, um bom resto de semana e fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Bolinha da semana.